que é o senador Roberto Requião. O próximo orador seria o senador Raimundo de Lira, pela liderança do PMDB, mas ele não se encontra, então falará o senador José Medeiros, pela liderança do PSD. Depois, senadora Regina Souza, como oradora escrita.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Brasil inteiro que nos acompanha. Hoje o país foi tomado agora à tarde por uma notícia, notícia que muitos torciam para ouvi-la há muito tempo, que era a prisão do principal chefe de uma organização que Celso de Mello taxou como uma organização criminosa. Um senhor que teve todas as benesses dos céus e da terra. Saiu do Pernambuco, virou presidente da República, ganhou o carinho de todo brasileiro, de todos os brasileiros, e também, por suas condutas, a jogou fora. Não é de se comemorar aqui a prisão de uma personalidade da estatura do ex-presidente Lula, mas mostra que o Brasil, a lei é para todas, a lei é para todos. E essa prisão, que deve ser confirmada pelo TRF, vai ser imediata? Não. Mas foi decretada prisão, condenado a 9 anos de prisão, e nesse caso é regime fechado, porque é mais de 8 anos. Talvez pela idade ele fique hospedado em prisão domiciliar, talvez na casa de Chico Buarque ou de algum amigo. Mas o fato é que o Brasil viu hoje a justiça se manifestando. E eu trouxe isso aqui para comemorar? Não. Para mostrar a disfarçatez dessa gente que arrebentou com os fundos de pensão, com a Petrobras, com tudo que era financeiro do Brasil, que acabou com a economia desse país. Mas sabe o que é que eles dizem? Que esse senhor, a quem todos os delatados acusam, diz que é um perseguido político. Para ver como é que funciona essa democracia e o contraponto dessa turma. Mas vamos à reforma. A reforma trabalhista que discutimos aqui. Em momento algum discutir o mérito em sua essência. Por isso que um certo candidato a presidente me disse certa vez, é impossível ganhar do PT em algum debate, porque é impossível num debate a verdade ganhar da mentira imediatamente. Depois, quando o sol brilha, aparece e fala, não, era verdade. Mas desde os primeiros debates, desde Lula lá atrás, o debate foi sempre na base da realidade alternativa. A reforma da trabalhista, a verdade vai aparecer. Essa mentirada que foi contada aqui, que o trabalhador não vai ter mais 30 dias de férias, que o trabalhador vai ter que trabalhar 12 horas por dia, que o trabalhador só vai ter meia hora de almoço, vai cair por terra. Vai cair por terra. E é por isso que eu digo, hashtag não voltarão. E não voltarão por quê? Porque mentem deslavadamente, não fazem um debate intelectualmente honesto. Mas quando as mentiras não dão certo, começa o vitimismo, o coitadismo. Quem não se lembra do espetáculo da casa? Agora mesmo eu vi um senador dizer aqui que certa feita numa comissão houve briga. Eu não tenho nada com o PSDB, não sou tucano, não sou procurador do PSDB, não sou responsável pelas atitudes do PSDB. Quem estava na época que se achou ofendido deveria ter representado no Conselho de Ética. Agora o que eu digo é o seguinte, na CAIS, o comportamento já tinha sido extremamente aviltante a essa casa. Quebraram os microfones, só faltou sair nas vias de fato. Não é esse espetáculo que a população brasileira espera. E mais, aí se repetiu aqui na mesa do Senado Federal, mandando para o mundo inteiro uma imagem de um Senado às escuras e transformado como se fosse um acampamento do MST. Que figura dantesca, senadores eleitos pelo povo para representar, para vir aqui fazer o debate de ideias, usar a força dos argumentos e não o argumento da força, senador Mocha. Não. Sabe o que aconteceu? Se aboletaram ali, tomaram na força física E aí vieram alguns dizer, não foi os arrobos do momento. Não foi. Tive acesso hoje a um vídeo em que a senadora Gleisi diz o seguinte: nós vamos usar, se preciso for, a força física e vamos colocar só mulheres, porque eles ficarão constrangidos de qualquer ação de força para nos tirar dali. Quando estavam aqui na mesa, o tempo inteiro ligavam, provavelmente para Boulos ou para Dirceu, sei lá para quem, e não bastava o técnico aqui, senador Lindbergh, que instruía o time aqui. Será que esse Senado é composto por senadores que não têm comprometimento com a democracia? Não, não é. Nós temos comprometimento, sim. Essa casa não é um acampamento, uma casa da mãe Joana. Isso aqui é uma instituição que nenhum de nós é dono. Nós não somos donos do Senado Federal. Essa casa é dos estados brasileiros, é do povo brasileiro. Essa mesa aqui não pode ser transformada num piquenique. Isso aqui é uma coisa séria. Isso aqui é onde se decide a vida dos brasileiros. Ah, mas estavam acabando com os direitos dos trabalhadores. Mentira deslavada. Na Câmara, a proposta que defendiam contrariamente aqui foi aprovada por eles, foi apoiada até pedidos. Mas por que queria fazer todo aquele debate? Para que voltasse para a Câmara para atrasar. Nós não estamos falando aqui, senhores, de reforma trabalhista. Trabalhador aqui era a última preocupação. Trabalhador sempre foi a catapulta, sempre foi o trampolim para esse partido chegar ao poder. Usou uma vez, deu certo, quer usar novamente. Só que dessa vez a preocupação não era com o trabalhador. A preocupação era com essa decisão do Moro hoje. É o medo de que Lula não possa ser candidato e que seja preso antes. Eu defendo que o Lula seja candidato, para que possa enfrentar as ruas, para que possa beber do seu próprio veneno, para que possa enfrentar suas mentiras e o que fez com o país. Ah, mas quem quebrou foi Dilma, não foi Lula. O poste quem colocou foi ele. Bom, nós somos democratas. Estamos defendendo a democracia. Aquilo que foi ontem aqui é defesa da democracia. Democracia é quando há o debate de ideias e não o uso de força física. Eu digo o seguinte, toda hora estou ouvindo que envergonhamos o Senado com a aprovação da reforma trabalhista. Isso aqui é uma casa de leis. Ora uns ganham, ora outros, era outros que ganham. Mas aos vencidos cabem aceitar a derrota da maioria. Assim é o sistema democrático. Não para o PT. Ah, mas vocês foram deselegantes de pedir que o Conselho de Ética... Olha, o PT pediu Conselho de Ética, pediu impeachment de todo mundo nesse país. Não tem dó de ninguém, aponta o dedo para todo mundo. Então é o seguinte, eu acho que a pena mínima que deveria ser feita pelo Conselho de Ética era a cassação desses senadores. Porque obstruíram o trabalho da casa, obstruíram o trabalho legislativo. Isso é um crime da mais alta gravidade, senador Cidinho, porque se cada um nesse país começar agora, diante de uma decisão, começar a ocupar salas de judiciário, mesas de câmaras de vereadores, câmaras dos deputados, esse país vira um caos. E não basta essa violência que começou já nas ruas, insuflada por esses mesmos que vêm sempre aqui à tribuna. Então eu quero dizer que aquela ação, que infelizmente algumas senadoras foram de gaiato, foi urdida. Tem um vídeo, é uma pena que eu não trouxe o celular, que eu ia passar. A senadora dizendo o seguinte: nós vamos ocupar a mesa e quando o Eunício chegar nós não vamos sair. Eu estava pensando que tinha sido um rompante. Não, o vídeo para o Brasil inteiro ver, numa reunião do PT, a presidente do PT fazendo isso. É assim, por isso que tem essas milícias que quebram tudo aqui, senador Valdemir Mocca. É porque é urdido, é planejado, é estrategado. Não é à toa que o maior esquema de corrupção desse país, aliás, disse do mundo, era organizado nas suas filigranas. É porque planejam e planejam muito bem. Eu digo aqui e tenho dito para o governo, nós não devemos ser patifes, mas nós devemos ter audácia deles, porque se o bem não tiver audácia, vai perder sempre aqui o debate. Por isso que as ruas estão indignadas com esse Senado, achando que nós aprovamos um assinte contra o trabalhador, porque mentiram o tempo inteiro aqui e nos quedamos, que eu digo, eu me retiro fora, porque o tempo inteiro eu fiz o contraponto aqui. Então, que me perdoe aqueles que não concordam com essa representação. Mas eu penso que aquilo não pode se repetir. E no dia que eu fizer uma miséria dessa aqui, por favor, cassem meu mandato, porque eu perdi a capacidade de representar o povo brasileiro, que ficou envergonhado de ver a mesa do Senado da República cheia de marmita, como se fosse um acampamento do MST. Assim como fizeram no Palácio do Planalto, que transformaram aquilo lá nos últimos dias de Dilma, parecendo um Grêmio estudantil. Isso aqui não é nosso, isso aqui não é do PT. O Senado brasileiro não pertence ao PT. O Senado brasileiro pertence ao Brasil. Senhor presidente, já me encaminhando para o final, cada um de nós, quando recebemos os votos para vir para cá, o eleitor, quando deposita ali o nome, Valdemir Mocca, Cidinho, ele deposita esperança e ele quer ter orgulho da representação. Aquele senador me representou. Agora, quando você vem aqui, envergonha a casa, envergonha o Brasil, porque aquilo, ontem quem assistiu, e a imagem foi mundo afora, pensou que nós estávamos no regime do Maduro. Pensou que nós estávamos em qualquer país eco que está sobre a égide de um dono, de um ditador. Isso é de indignar. Isso sim é de envergonhar. Isso sim é de ter vergonha. Hoje eu vi que os discursos foram todos aqui de dissuasão. Sabe para quê? Para que não falasse do Lula. Eu torci para o Lula. Torci. Mas não tenho compromisso com os erros dele. Se ele resolveu tocar por um lado, fazer que nem a Maria Mato disse, ali não tem nada de ideologia, ali é um bon vivant, gosta de dinheiro, isso é problema dele para lá. Eu não tenho compromisso com isso. Agora, todo nomeado, que nem diz o Magno Malta, e vem aqui acusar dos outros o tempo inteiro. E aí se acha no direito de virem tomar, encher de marmita aqui, e a gente passar o dia aqui, 70 senadores aqui, feito de besta, o país parado. Sabe quanto custa a hora de trabalho de um senador? Não é barato não, viu, gente? Mas para essa turma, isso não vale nada, porque não está nem aí. Se apropriam do Estado como se fosse deles, confunde o privado com o público, tanto é que acharam que essa mesa aqui era do PT. Muito obrigado, senhor presidente.